Imagine a seguinte situação. Você é o diretor de uma unidade de negócio numa empresa de eletrodomésticos e você está precisando desenhar o seu orçamento para o ano que vem. Aí você precisa priorizar qual área você mais vai investir e precisa escolher entre as seguintes. Primeiro você vai colocar a maioria do seu orçamento em marketing, porque sente que deve fazer com que mais pessoas possíveis conheçam a sua marca e, consequentemente, tenham interesse em comprar. Segundo, você vai colocar a maioria do seu orçamento em vendas, porque sente que deve aumentar a força de venda para ter mais capilaridade e treinar ela melhor. E terceiro, você vai colocar a maioria do seu orçamento em pesquisa e desenvolvimento, porque sente que precisa de melhoras no produto e pensa que se você for investir nessas novas funcionalidades e na qualidade do seu produto, os clientes vão usar, amar e recomendar mais. Qual caminho você escolhe? Bom, se você estiver surpreso pelo como abriu o episódio de hoje, é porque cada um, nas quintas-feiras, vai começar com um exercício mental, que inclusive sempre é respondido com um pouco do conteúdo do episódio. Do meu lado, você já pode imaginar que acredito ser a opção 3, pois mesmo sendo uma resposta que é obviamente sujeita ao contexto, então nem sempre vale, é fundamental sempre começar pela qualidade do seu produto. Lembrando que aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação, já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então, lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando para nosso protagonista de hoje, o Phil Knight, nascido em 1938, é um empresário bilionário americano. Ele é cofundador e hoje presidente emérito da Nike e foi anteriormente o CEO da empresa por muitos anos. Em 2020, ele foi classificado pela Forbes como a 24ª pessoa mais rica do mundo, com patrimônio líquido estimado em 54,5 bilhões de dólares. Ele também é o proprietário da produtora de filmes Laika. Ele é graduado pela Universidade de Oregon e pela Stanford Graduate School of Business e foi justamente na Universidade de Oregon que ele treinava corrida e competia de corrida, né, sob o comando do técnico Bill Powerman, que depois acabou sendo o cofundador da Nike, justamente junto com Phil Knight. A história dos dois é incrível, descrita no livro, né, Shoe Dog, do Phil Knight, que em português traduziu como Marca da Vitória, e é um livro sensacional mesmo. E a Nike conseguiu ser uma marca tão inspiracional, eu diria que nem tanto pelo marketing que ela faz, que é excelente, mas primariamente pela qualidade de seus produtos. E é sobre como ter a melhor qualidade em seus produtos que o Phil Knight nos fala nesta próxima frase. Ouça só.
The key thing for us was the product. And our whole focus for the first 10 years of the company was building a better mousetrap, having a better running shoe, having a better basketball shoe, having more cushioning in different shoes, and innovating like every 6 months and spending a lot of money on research and development, spending a lot of money in a lab. And the product process really was developed far in advance of anything else that we did.
A coisa chave para a gente era o produto. E tudo nosso nos primeiros 10 anos da companhia era ter um sapato melhor de corrida, ter um sapato melhor de basquete, ter mais amortização nesse sapato, inovando tipo a cada 6 meses e gastando muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento. Gastar muito dinheiro no laboratório e o processo do produto realmente foi desenvolvido com muita antecedência de tudo a mais que fazíamos. Quero começar fazendo um paralelo entre Nike e Apple. O que essas duas marcas têm em comum? Vamos começar com a Apple. Que tipo de empresa é Apple, afinal? Porque certamente tem ótima tecnologia, mas chamá-la de uma empresa de tecnologia não é o suficiente. Ela tem um ótimo marketing, mas chamá-la de empresa de marketing também não é verdade. Ela tem uma rede de varejo incrível com os Apple Stores, mas chamá-lo de varejista também está errado. E você pode até fazer uma pergunta semelhante sobre a Nike. Eles começaram com sapatos, mas sua linha de produtos se estendeu muito além disso. Certamente eles têm essa parte de empresa de marketing, mas é uma das melhores do mundo, mas também fazem muitos produtos inovadores. E nos últimos anos eles até expandiram seu esforço para software e wearables, mas ninguém pensa neles como uma empresa de tecnologia. E apesar das lojas próprias e franqueadas em quase todos os bairros do mundo, ninguém pensa neles como varejistas. E curiosamente, tanto a Apple quanto a Nike têm modelos de negócios marcadamente semelhantes. Como vários especialistas nunca se cansam de dizer, a Apple está vendendo uma mercadoria, está fadada a inevitável pressão de margem ou perda de maciça de participação em face do Android barato. Mas a verdade, o que acontece é que nisso não aconteceu. Eles conseguiram manter seus preços acima, eles conseguiram manter as margens. É a mesma coisa. Todos os analistas de Wall Street acham a mesma coisa para uma empresa como a Nike, Ela vende um pedaço de couro, um pedaço de tecido, costurados, e parece difícil manter boas margens nela. No entanto, porém, a Nike ostenta uma margem bruta de em torno de 45% numa indústria com média de 33%. Então, claramente eles são mais do que apenas um fabricante de vestuário. O que a Nike está vendendo? É a experiência de ser um corredor, ou um jogador de basquete, ou um jogador de tênis, ou um golfista, etc. E o interessante é que eles agregam valor mais do que a soma das partes. Então, uma empresa de experiências, eles vendem um produto commodity e lucram com essa diferenciação que é proporcionada pela experiência da Nike. Eles são os melhores nisso do que qualquer outra empresa no mundo, exceto talvez a Apple. Porque a Apple também é uma empresa de experiência. Eles não estão vendendo um computador, um telefone, um tablet apenas. Elas estão vendendo uma experiência que engloba tudo, desde anúncios até suas lojas, desde suas embalagens, até a experiência real do usuário em seus dispositivos. Eles vendem também um produto commodity e lucram, porém, muito acima da média com a diferenciação proporcionada pela experiência da Apple. E como dissemos, o que está à base de tudo? Bom, produtos de extremamente alta qualidade. Pois veja bem, a Nike projeta e vende roupas e calçados. Eles vendem por meio de 2 canais. Atacado para distribuidores com lojas de varejo direto e também direto ao consumidor por meio de suas lojas próprias e site. E para ganhar credibilidade e reconhecimento de marca, a Nike investe muito no patrocínio de atletas de ponta. Ele se posiciona na vanguarda da tecnologia de produtos para justificar os altos preços do varejo. Para cumprir as metas agressivas delineadas em suas estratégias para 2020, a Nike está enfatizando o alto crescimento no negócio de consumo direto, impulsionado pelo crescimento das vendas online, no e-commerce. Eles também estão focados na expansão da margem bruta por meio da redução de custos na fabricação. Veja bem, o modelo operacional da Nike está focado num processo que inclui sim design, fabricação e venda. Eles investem pesadamente em processos de P&D e design, e, de fato, a liderança é conhecida por participar de reuniões de design júnior, emprestando o seu grande olho de produto. A Nike possui até uma cozinha da inovação e o Nike Sports Research Lab, que são todos exclusivamente focados na criação de novas tecnologias de produtos e serviços. Toda a fabricação é terceirizada e diversificada, composta por mais de 700 fábricas em 42 países. Além disso, a maioria dos materiais são adquiridos no mesmo país que a fábrica produz esse componente. Isso permite que a Nike crie eficiências de custo extremas e junte o produto mais lucrativo de componentes em todo o mundo. Veja bem, o modelo de negócios e operacional também da Nike está alinhado para direcionar sua estratégia atual. Existem três áreas principais onde o alinhamento pode ser notado e todas as áreas se unem para fornecer uma estratégia coesa na manutenção da melhor qualidade possível. E qualidade é o grande foco e é por isso que a gente está falando disso neste episódio. Primeiro, qual é dessa área? Baixos custos de fabricação, altas margens brutas, deixando espaço para altos gastos com P&D. Veja bem, a capacidade de criar produtos com o menor custo possível, aproveitando as especialidades dos mercados locais, é algo único para o tamanho e escala de um negócio como a Nike. Embora eu não possa deixar de mencionar que existem muitas críticas para a Nike, para suas práticas trabalhistas, isso vai até um pouco além da questão da mão de obra barata. Trata-se de uma função de fornecimento, uma cadeia muito sofisticada que consegue, né, obter matérias-primas de forma muito mais barata, né, e junta tudo em lugares estrategicamente localizados. Tudo isso levando em consideração os custos de transporte e considerações sobre a velocidade de lançamento de um produto ao mercado. Essa redução de custos, né, amplia a margem bruta e deixa espaço para mais investimentos em P&D. Segundo, investir em P&D e inovação justifica preços altos e mantém a liderança no mercado. Os investimentos da Nike em P&D atingem todos os aspectos de seus negócios. O P&D é feito com a ajuda de atletas patrocinados, que proporciona uma visão única dos requisitos específicos do esporte no seu nível. Eles se tornam meio que evangelistas de produtos e são vistos se destacando em todos os esportes, né, que fazem parte do ecossistema da Nike. E essa credibilidade instantânea tem um forte efeito no mercado. A Nike é percebida como líder na vanguarda de tecnologias do atletismo. A liderança percebida leva à disposição do mercado em pagar um preço mais alto para os seus produtos. E terceira área é que os negócios direto ao consumidor crescem por meio da inovação. Veja bem, unir a fabricação e os investimentos em inovação é chave para o crescimento da Nike em seu segmento Direct to Consumer, né? Tudo que é e-commerce ou venda direta. O investimento da Nike em inovação não gera apenas novos produtos, mas também novas formas de entregar esses produtos. Nike ID é um excelente exemplo. Por meio do Nike ID, um cliente pode pegar um produto Nike existente e personalizá-lo com suas próprias opções de tecido e cor. Novamente, isso faz com que a Nike cobre um preço mais alto. E o mais importante, ela terceiriza parte do design para o cliente, fornecendo a eles o sapato exato que desejam, disponível apenas diretamente por eles. Essa personalização é possibilitada pelo sistema de fabricação flexível e sofisticado que a Nike construiu. E uma vez que você tem um incrível produto, você tem mais facilidade de vender. E paradoxalmente, nem precisa fazer tanto marketing assim. Digo, paradoxalmente, porque mesmo que a Nike seja uma das marcas mais valiosas e conhecidas do mundo, o Phil Knight não é necessariamente um cara de marketing. Ele é um cara de vendas. Veja bem, o Phil Knight não é um publicitário de formação. Na verdade, ele foi contador durante a maior parte dos primeiros anos da Nike. Ele fez a Nike como um trabalho paralelo antes de se dedicar 100% a ele, né? Porque o Knight dirigia o negócio com uma premissa muito simples, um foco incansável em vendas. Ele conta no livro dele que dirigia por todo o oeste do Pacífico para vários encontros, né, em pistas de atletismo. Entre as corridas, ele conta no livro, eu conversava com treinadores, corredores, torcedores e mostrava meus produtos. A resposta era sempre a mesma. Eu não conseguia tirar pedidos rápidos o suficiente, porque o produto era tão bom, né, que todos eles queriam quando experimentavam. Eu quero que você reflita no seu caso, na sua empresa, do seu negócio. Você presta suficiente, né, atenção na qualidade do seu produto ou está tão focado em marketing e vendas que fica deixando ao lado o resto? Bom, quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site sandreaiorio.com.br, pelo Instagram @metanoia_lab ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Então lembre sempre Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio do Metanoia Lab.